Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Maria Santíssima interceda por nós e nos dê a sabedoria para que nós possamos abrir o coração, nosso coração de homem, para o chamado de Deus e para que nós possamos viver nossa identidade masculina de acordo com o Cristo, o homem por excelência. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. E nessa primeira reflexão, a gente vai ver um pouco da introdução desse documento, que se chama Firmes na Brecha, que é o título dele em português, que é do bispo Thomas Olmsted, que é de Phoenix, Estados Unidos. E é uma exortação apostólica para homens católicos. A princípio, ele se dirige para os fiéis de Phoenix, mas como essa exortação é muito profunda, ela também atinge todos nós, porque ele fala do ser homem na fé, ser homem na igreja, ser homem cristão, para todos nós, não só para os fiéis de lá. Essa carta começa com um subtítulo muito importante que diz o tom que a gente deve seguir nessa exortação e o tom que nos chama a dar uma sacudida na nossa vida, uma acordada no que a gente tem vivido. O chamado para a batalha. É muito importante trazer isso à tona porque cada vez mais a nossa geração vem se tornando frouxa em relação às coisas. E principalmente nós homens, a gente perde um pouco esse sentido de ser protetor, de ser guerreiro, de lutar, de se empenhar, de ter uma força de vontade. A gente vive uma fraqueza, alguma coisa que está embutida assim na nossa formação e na nossa personalidade, que interfere tudo na nossa vida. Que interfere no nosso jeito de ser filho, nosso jeito de ser pai, o nosso jeito de ser profissional, o nosso jeito de ser amigo, o nosso jeito de ser cristão e nosso jeito de viver nossa fé. Então, essa exortação é um chamado para a batalha, para que a gente acorde para o fato de que nós temos de lutar. E a luta acontece com homens que têm força, principalmente força de vontade. Força de vontade e força interior, não tanto força física, mas força interior para enfrentar as batalhas que acontecem na nossa vida. E essa batalha acontece em diversos campos diferentes, principalmente espiritualmente, na sociedade. Quando fala sociedade, fala na política, na cultura e também dentro da nossa família. Então, são esses três campos de batalha. Então, interiormente, essa luta para que nós possamos ser homens de verdade. Na sociedade, essa luta para que nós possamos viver nossa identidade masculina de forma sadia e nossa identidade cristã também. E na nossa família, para que a gente possa viver nosso papel de homem, de cristão, dentro da nossa casa. E defender também a dignidade do nosso lar, a dignidade dos nossos filhos, a dignidade do matrimônio, da família, tudo isso que hoje a gente vê que é muito complicado na nossa sociedade, cada vez mais complicado, né? Não vem facilitando, vem se tornando mais difícil, o que faz a gente pensar se a gente está reagindo de forma realmente viril diante dessas coisas, ou se a gente está deixando as coisas tomarem um caminho que a gente tá passivo, né? Vendo acontecer, deixando acontecer, sem tomar atitude alguma, né? Que tipo de homem é esse que não protege, que não garante a proteção para sua família? Que tipo de homem é esse que não garante a proteção para a sociedade, os valores da sociedade? Que homem é esse que tem a sua identidade questionada e simplesmente fica passivo diante disso e não toma nenhuma atitude. Então é esse questionamento que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida e para a nossa formação, se a gente quer realmente ser um homem cristão, um homem católico de verdade. Qual que é o nosso papel diante das coisas? Qual que é a nossa atitude diante das coisas? E se a gente for pensar dentro da família, né? É tão difícil desempenhar o papel de homem, que é tudo tão distorcido hoje em dia, com feminismo, com inversão de valores. Então, os filhos crescem sem saber, olham os pais, o pai e a mãe, e não sabe identificar um papel definido para o pai e um papel definido para a mãe. E hoje em dia, cada vez mais os homens, eles querem ocupar esse papel materno, essa coisa materna, e acaba confundindo, né? É um papel diferente. Há um papel, há um lugar para um homem e há um lugar para a mulher. Não, não, não que um seja melhor do que o outro, mas cada um tem o seu papel e viver isso de forma sadia garante principalmente que nossos filhos também cresçam identificando esses papéis concretamente e possam assumir seus papéis também no futuro. Porque o grande problema hoje é isso, né? Os filhos crescem e não sabem seus papéis, principalmente no caso dos meninos, né? Eles crescem e não são obrigados a exercer um domínio de si, vivem só os prazeres, só o lado lúdico da vida e não assumem responsabilidade, não assumem responsabilidade sobre os outros, não assumem responsabilidade sobre a sua casa. E isso destrói a personalidade, né, do homem. Então é importante deixar bem claro assim, a responsabilidade do pai, diante da casa, que é ser o provedor, o líder espiritual, que é ser o guardião, protetor também da casa. O papel da mãe é a figura materna, que cuida, que acolhe, que leva também para Deus, que catequiza. Cada um tem o seu papel, complementar, né? Não um melhor que o outro. Essa questão dessa luta de sexos também é uma coisa que destrói muito a identidade masculina, né? Tem a carta da igreja que fala do papel do homem e da mulher. Ela diz que é o pecado, o próprio pecado que introduz essa guerra entre os sexos. Essa questão de um querer achar que é melhor que o outro. E o feminismo se aproveita disso e vem deturpar ainda mais, né? E vem colocar mais lenha nessa fogueira e colocar a mulher contra o homem e, pior de tudo, a mulher querendo assumir o papel do homem, que deixa o homem perdido na sua vocação, na sua identidade, e ainda mais o homem atual, que é totalmente passivo diante das coisas, né? Então as mulheres vão assumindo esse poder, esse papel masculino, e os homens vão simplesmente se escondendo. Sem lutar contra isso, sem se colocar diante das situações, né? E a gente observa que isso tende a um fim muito trágico, né? Que a gente já vem vendo hoje, né? Uma sociedade que não se protege, uma sociedade que não se defende. A gente vê principalmente na Europa, né? A questão do avanço do islamismo, né? Os homens da Europa estão despreparados para proteger as suas famílias. Então lá os muçulmanos chegam com seus valores bárbaros, né? Diante da mulher, diante da cultura, diante do respeito. E o que se vê são homens frágeis e as mulheres ficam à mercê dessa barbárie, né? Então tem um aumento do caso de estupros, aumento do caso de mulheres molestadas, mulheres espancadas na rua. Então é só a gente entrar no YouTube que a gente vê vários vídeos falando disso, né? E onde está o homem? Onde está o homem que deveria proteger, o homem que deveria resguardar, o homem que deveria ser o guardião dos valores da civilização, né? Esse homem se perdeu. Esse homem se perde nessa personalidade fraca, nessa personalidade frágil, que é fruto dessa disputa ideológica do feminismo na sociedade de hoje. Outra questão importante que se traz nessa carta é a questão dos valores cristãos. Os homens que não vivem sua fé, eles não transmitem a fé aos filhos. É muito comum hoje a gente participar da Santa Missa, a gente verificar a quantidade de homens e a quantidade de mulheres que frequentam, que participam da Santa Missa, que frequentam os sacramentos. Há uma discrepância muito grande. Um tempo atrás era mais, hoje, mas ainda é bastante grande. A maioria são mulheres, né? E o homem é o sacerdote da casa, o homem é o sacerdote do lar, é a responsabilidade dele garantir que a família viva a fé, garantir até mesmo que a sua própria esposa se aprofunde na fé e alcance o céu. Então ele tem esse dever, essa responsabilidade. E quando a gente deixa isso de lado, a gente se omite em relação a isso, qual que é a tendência? Da nossa família se afastar da fé cristã. Então mesmo que a mulher vá frequente, participe da Santa Missa, se o pai não está presente, o que acontece quando os filhos crescem? Os filhos se afastam porque eles não tiveram uma experiência real com a fé, não tiveram uma experiência real com a pessoa de Jesus Cristo. Então aquela fé vira só um monte de normas, não é uma experiência viva que se tem, né? Então eles se afastam. Então enquanto os pais são responsáveis, eles estão ali, né, vivendo. Mas depois que eles crescem, a tendência é ficar longe, né? E como é importante os filhos verem que os pais vivem os valores cristãos dentro da sua casa, não só na Santa Missa, não só na igreja, mas dentro de casa e também nas suas relações. Então não há incoerência. Apesar das misérias, das fraquezas, quando os filhos identificam essa coerência de fé, eles tendem a perceber e ter esse encontro com Jesus no dia a dia da própria casa, o próprio lar. Então como é importante que os pais assumam essa responsabilidade. Então, quando a gente vive, a gente como homem vive essa vocação de ser o sacerdote do lar, os nossos filhos têm uma experiência real com a pessoa de Jesus Cristo, e dessa maneira, os nossos filhos mantêm a sua fé, têm a sua própria experiência com Jesus, sua própria experiência com a fé, e continuam caminhando na sua fé cristã. Outro ponto importante que nós homens temos que trazer, né, que refletir acerca, é sobre a responsabilidade da educação dos filhos. Hoje em dia tem um absurdo, né, que está em voga, de que a responsabilidade da educação é do Estado e não da família, né, e não dos pais. Tem até um vídeo recente da Faculdade de Educação da Unicamp que fala sobre a questão da escola sem partido. E lá vários especialistas discutem e falam de uma maneira muito clara e aberta de que não cabe à família educar, mas sim o Estado, porque os valores que a criança tem que ter na escola são os valores da sociedade, não os valores da família. Então, colocando em xeque a própria fé da família, colocando em xeque os próprios valores da família. Né? Então, em que sociedade é essa que nós vivemos que o Estado quer tomar conta dos nossos filhos e educá-los da forma que eles acharem melhor, questionando os nossos próprios valores? Né? Então, é um absurdo sem tamanho. Então, a gente tem que se colocar diante disso. A gente, como homem, o que eu tenho que defender? Tenho que defender a minha fé e os valores da minha família para que os meus filhos aprendam e cresçam nesses valores. Então, qual que é a brecha que a exortação apostólica coloca para cada um de nós? Exatamente essa. Homens fracos, homens frágeis, que não vivem sua vocação, que não tiveram experiência com a pessoa de Jesus Cristo, e não vivem sua fé, nem uma coerência de fé, uma integridade de fé, e diante disso eles não vão transmitir essa fé aos filhos. Então, é um grande gap, né? Um grande buraco que vai acontecer na próxima geração. Ou seja, os filhos que não viram seus pais viver a fé, com certeza também vão se afastar. E só por graça de Deus que eles vão retornar para a fé, né? Então, exatamente essa é a brecha que a gente está vendo cada vez mais exponencialmente a sociedade perder os valores cristãos e a gente não está fazendo nada. A gente está deixando isso acontecer. E só Deus sabe as consequências disso no futuro. É lógico que a gente não tem que estar preocupado em quantidade de pessoas, né? Papa Bento XVI tem bem isso na sua teologia, que não é a fé cristã católica não é uma fé de massa, mas A gente tem que transmitir a nossa fé para os nossos filhos e garantir que a sociedade tenha os valores cristãos presentes, né? E que nossos filhos tenham experiência com a pessoa de Jesus Cristo, experiência de fé. Então, se a gente se omite diante disso, a gente está deixando que as próximas gerações se afastem cada vez mais e esse retorno se torna cada vez mais difícil, né? Porque nesse intervalo de geração, cada vez mais vai se perdendo a fé. No documento, ele até aceita dados assim, de pessoas que são só batizadas, pessoas que mudam de religião, pessoas que não se casam mais na igreja. E são números que são preocupantes, né? Mas muito mais do que isso, que eu acho importante a gente salientar, são as pessoas que vivem a fé só como tradição e não tem uma experiência de fé verdadeira, que não conhece a doutrina da igreja, que não tem uma experiência com a igreja de Jesus Cristo. E aí essas pessoas estão vivendo só participando da missa aos domingos por conveniência, por tradição. Deus age, com certeza, mas muito mais frutuoso seria conhecer a Santa Missa, conhecer os sacramentos, visitar e frequentar os sacramentos. A confissão, são coisas que a gente tem que refletir, que são urgentes para que principalmente nós homens tenhamos a atenção sobre isso. E outro ponto importante que ele coloca na exortação. Quando a gente vê homens que se afastam da fé, nossos irmãos, nossos amigos, nossos pais, tem uma coisa que a gente não tem em mente, né? Que a gente esquece ou finge esquecer. Essas pessoas estão mergulhando no pecado, se afastando de Deus. E, por consequência, o que isso acarreta? A condenação eterna, o inferno. Quão grave é nós, por pura omissão, por pura conveniência, a gente deixar que essas pessoas sejam condenadas ao inferno porque nós não damos um testemunho de fé concreto, íntegro. E nós não assumimos essa nossa experiência de fé na nossa realidade. Então nós deixamos que essas pessoas se percam e, principalmente, né, nossos filhos, nossa esposa, que nós temos de garantir que a fé seja vivida e primeiramente na nossa vida, né, não nos outros. Não um testemunho da boca para fora, mas um testemunho de vida. Nós temos que viver a nossa fé com integridade, nós temos que viver os sacramentos, nós temos que amar Jesus Cristo, nós temos que amar a Santa Igreja, para que as pessoas possam encontrar a Deus. E isso basicamente é a nossa vocação batismal, né? Não tem nada muito diferente disso. Quando a gente assume o batismo, quando a gente é batizado, a gente é chamado a ser um outro Cristo. A gente morre para nós mesmos para sermos outros Cristo no mundo. E nós nos esquecemos disso, a profundidade dessa vocação, desse chamado. Nós temos que assumir esse chamado à nossa vida. Porque muitas vezes o único evangelho que as pessoas vão conhecer é a nossa vida. E se eu vivo o evangelho de qualquer forma, de maneira irresponsável, de maneira superficial, o que as pessoas vão encontrar, o que as pessoas vão achar? Que isso é a fé, que isso é a igreja. Outro ponto importante que ele trata aqui na carta é que é quando a gente batiza os nossos filhos. E depois a gente não vive essas promessas. A gente promete que, lá no batismo, que a gente vai viver a nossa fé, que vai transmitir a nossa fé aos filhos, e a gente deixa isso passar. A gente está descumprindo uma promessa que a gente fez no batismo. E mais uma vez, a gente se torna a viver um sacramento por conveniência, que é muito triste, e que faz com que nossos filhos vejam a própria incoerência dentro de casa. E isso vai afastá-los cada vez mais da fé de Jesus Cristo, da fé na Santa Igreja, e é nossa responsabilidade. E qual que é a esperança para o mundo de hoje? Qual que é a esperança para nós homens? O Evangelho. O Evangelho vivido, o Evangelho de forma concreta, o Evangelho conhecido intelectualmente, mas experimentado também na vida, é o Evangelho que vai ser a esperança. A esperança não é somente baseada em pessoas super formadas intelectualmente, que conhecem todas as cartas, todos os documentos, todos os livros, etc. Mas pessoas que tiveram uma experiência de fé
com Jesus Cristo no Evangelho. Isso passa também, com certeza, por alimentar nosso intelecto, nossa razão, alimentar nossos argumentos, conhecer, estudar, mas principalmente por viver uma coerência de fé. Viver uma coerência. Então, a nossa vocação, nosso chamado primeiro como homens é o quê? Sermos guardiões dessa fé. Sermos guardiões dessa fé na nossa casa, principalmente na sociedade. Cabe a nós protegermos esse bem maior que o Evangelho traz, esse bem maior que o Evangelho apresenta, que é Jesus Cristo. É nossa responsabilidade. Então, nós, hoje, através dessa carta, nós somos chamados a assumir a nossa missão. Nossa missão já do batismo, que é ser um outro Cristo, que é viver a nossa identidade masculina como o próprio Cristo viveu, dando a sua vida com liberdade. Ninguém tira a minha vida, mas eu a dou. Então, é o mesmo chamado que Jesus faz para nós hoje, como homens católicos. Ninguém tira a nossa vida. Eu, com liberdade, ofereço a minha vida nessa batalha de anunciar o Evangelho, de viver os valores cristãos na minha casa, na minha família, e de proteger, de defender, de ser guardião desses valores na sociedade. Eu ofereço a minha vida nessa batalha. Então, diante dessa introdução, o que o Bispo de Fênix coloca aqui, a proposta dessa carta, dessa exortação, é dar esse encorajamento, dar essa força, esse estímulo para que nós, homens, possamos, redescobrindo as raízes da nossa identidade masculina na fé cristã, que nós possamos assumir essa batalha, como esses guerreiros mesmo, no mundo, no dia de hoje, nos dias de hoje, na atualidade, possamos assumir essa batalha e defender nossa fé. Então, para isso, ele se propõe a responder três questões essenciais, né? O que significa ser um homem cristão? Como um homem católico ama? E é interessante que ele fala dos tipos de amor, é muito, muito boa essa parte. E outra questão importante para o amadurecimento do homem cristão é o que é a paternidade. E como isso é essencial para todos os homens, né? Então, paternidade não é só para quem tem um filho biológico, mas paternidade é tanto para quem é pai biológico, mas para quem é padre, sacerdote, que exerce uma paternidade espiritual, para quem é amigo. Então, como a paternidade representa o amadurecimento do ser homem. Então, a gente vai ver isso melhor lá quando a gente chegar nessa parte.